Voltamos com o Conectado, agora já são 8 horas e 24 minutos. Hoje o nosso entrevistado é o secretário de Saúde aqui de Lagoa Vermelha, o senhor Eloir Morona, que vem para falar conosco a respeito das campanhas de vacinação que acontecem no município neste momento. Secretário, seja bem-vindo, um bom dia para o senhor.
Muito bom dia, Ricardo, muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Melhor ainda vai ficar se continuar essa chuvinha, né? Que estamos precisando de uma boa chuva aí. Para as plantações, enfim, e também para recuperar um pouquinho os mananciais de água.
Pois é, vamos torcer que ela dure mais um pouquinho ainda. Secretário, eu começo a entrevista falando com o senhor a respeito da vacinação contra a Covid, porque nós noticiamos no final da semana passada aquele novo lote da Coronavac, e como tem um grupo grande de pessoas que aguardam pela segunda dose, muitas pessoas se interessaram, acabaram marcando os parentes no post para saber se eles já iam ser vacinados e tudo mais. Algumas nos mandaram mensagem pedindo quem aqui ia ser vacinado. Então agora dá para a gente explicar mais ou menos como é que aconteceu essa distribuição e se essas doses ainda estão disponíveis, secretário.
Pois é, Ricardo. Isso aí chega a ser cômico se não fosse trágico, né? Nós temos hoje em atraso no município mais de 1.000 pessoas. Então, nós precisaríamos, para colocar em dia as doses da Coronavac, que estão atrasadas, tão somente que estão atrasadas,
aquelas mais de 1.000... Aquelas que já venceram o prazo,
isso,
né?
Isso, em torno de 1.000 doses, né? E nós recebemos 90 doses. Foi algo assim que chega a ser hilário, né? Você, às vezes, deslocar um veículo, alguém para ir buscar, mas, enfim, que a gente foi buscar, porque são 90 pessoas que foram imunizadas, né? Não deu nem para a gente noticiar, que não teria como noticiar, você imagina, são 1.000 pessoas aguardando e 90 doses, né? Então, as unidades de saúde ligaram para as pessoas que estavam em mais atraso, né? A gente tem a relação, para que essas pessoas fizessem, então essas 90 doses já foram aplicadas assim rapidinho, não tem. A gente tem informação, mais uma vez, através das mídias, né? Que durante essa semana, provavelmente no final da semana, o Estado esteja recebendo mais algum lote da Coronavac, provavelmente chegue nos municípios no início da semana que vem. Nós não temos ideia da quantidade dessas doses, né? Se virão doses suficientes para a gente fazer um mutirão e colocar em dia algumas pessoas, ou se será novamente essa gotinha, né? essa migalha. Nós não temos ideia de quantas doses virão da Coronavac, mas há uma informação, mais uma vez repito, através das mídias, não é nada oficial, de que estaremos, que o Estado estará recebendo mais um lote de Coronavac.
Secretário, até para a gente esclarecer uma informação, a rádio tinha publicado que eram 3 mil pessoas e o senhor agora fala em 1.000. Na verdade, são 1.000 pessoas que já venceu o prazo, mas ainda tem um grande grupo de pessoas, mais de 2 mil pessoas, ou mais ou menos 2 mil, que ainda precisam, ainda assim, tomar outra dose de corona.
Exatamente. E a necessidade dessa nova vacina, principalmente da Coronavac e da Pfizer, se chegar, né? Mas principalmente da Coronavac, é que existem algumas especificações, né, de público-alvo dessa vacina que as outras não contemplam, né? Então, a gente tem a necessidade de fazer essas 1.000 doses para regularizar, e aí temos aí mais 2.000 pessoas que vão entrar no grupo das vacinas que precisam dessa Coronavac. Então, nós vamos precisar de muitas doses da Coronavac, né? A rádio não noticiou errado, são 3.000 pessoas mais ou menos que vão precisar, né? E hoje fomos informados, mais uma vez, em cima do laço. Eu recebi agora pela manhã uma informação, né, de que a Anvisa não recomenda, então, a entrada das gestantes no grupo prioritário para a vacina da Fiocruz Oxford, da AstraZeneca. Né? Não é recomendado. Então, o que estava sendo programado, já que as gestantes entrassem nesses grupos prioritários agora, de imediato, elas não vão entrar. Então, você veja que são mais pessoas que vão aguardar, que tem que aguardar a chegada dessa outra dose, dessas outras doses da vacina da Coronavac.
Pois é. E essa da AstraZeneca, que o senhor falou, é a única que está sendo aplicada aqui no município de Lagoa Vermelha. Agora não é recomendada mais para as gestantes. Alguma gestante aqui em Lagoa Vermelha chegou a receber essa aplicação?
As gestantes com comorbidades receberam, né? Mas é que agora seria liberado para gestantes de todas as idades, né? E a bula, então, recomenda que não seja utilizada, a bula da AstraZeneca. Essa nota oficial foi enviada nessa noite, nós recebemos hoje pela manhã essa nota oficial, então Estava até conversando com colegas aí de outros municípios do estado aí, que já tinham iniciado essa vacinação também, estavam pedindo informações, se suspendiam, o que, que faziam. Então a orientação é que se suspenda, né, nas gestantes. Então nós ainda bem que não iniciamos ainda, nós iniciaremos amanhã o agendamento para essas vacinas. E então deu tempo de nós segurarmos. Não acredito que tenha algum problema mais sério, né? Isso eu acredito, né? Porém, não é recomendado na bula. E como houve uma relação entre o laboratório e o governo federal, onde o laboratório queria se eximir dos efeitos colaterais, e o governo fez com que o laboratório assumisse, né? Ó, se der algum efeito colateral, algum problema, vocês têm que sanar. Então, eu acho que, uma vez que houve essa exigência do Ministério da Saúde, o laboratório optou, então vamos seguir à risca o que diz a bula da medicação, o que diz a bula da vacina, e ela não havia sido testada de modo bastante amplo, né? Amplo em gestantes, então se optou por suspender a vacinação com a AstraZeneca em gestantes.
Bom, nesse momento, então, secretário, os grupos que estão sendo vacinados em Lagoa Vermelha ficam só de hipertensos, 55, 59 anos, também aqueles que utilizam medicamentos, né, cardiopatas, entre 55 e 59 anos, só essas pessoas agora.
Esse é o nosso encerramento do primeiro grupo das comorbidades. A partir de amanhã, e aqui eu quero frisar bem, né, a partir de amanhã, não adianta as pessoas ligarem hoje, eu vou aproveitar e fazer esse comunicado, porque eu estou aqui na rádio. O tempo da rádio é difícil, o tempo da gente também está difícil de se deslocar, então eu vou aproveitar e fazer esse comunicado. Então, a partir de amanhã, não adianta ligar hoje, não adianta ir nos postos de saúde, nós iniciaremos então o grupo 2 das comorbidades. Tá? Então, eu quero que as pessoas prestem bastante atenção, nós vamos tentar divulgar também no site da prefeitura, tentar mandar aqui para a rádio, para vocês divulgarem no site da rádio, porque ele é bastante complicado, até para nós que estamos trabalhando com isso, ele é extenso, ele é complicado, então que as pessoas prestem atenção, aquelas pessoas que se enquadram nesses grupos, na dúvida liguem para a sua unidade, para de repente não perder tempo de ir lá e não estar no grupo. Né? Então, a partir de amanhã, podem ligar para as unidades para agendar a sua vacina da corona, do contra o Covid, da AstraZeneca, as puérperas, sem qualquer comorbidade, de qualquer idade. As puérperas são aquelas pessoas, aquelas que...
As mães que deram
à luz até 45 dias. Uhum. Né? Pessoas com deficiência permanente, aquelas que têm o BPC, né? De 40 a 54 anos. Precisam apresentar o documento de identificação e um cartão que comprove o benefício. Diabetes mellitus, de 50 a 59 anos, documento de identificação, receituário médico atualizado, poderá apresentar junto com a receita um atestado médico. Hipertensos, então, naqueles grupos que nós já havíamos vacinado, né? Aquela pessoa que toma um medicamento para hipertensão, ah, toma atenolol, não entra. São hipertensos que utilizam 3 ou mais medicamentos ou que têm alguma outra doença associada, alguma outra cardiopatia, hipertensão arterial estágio 3. De 50 a 59 anos. Então, nós baixamos a faixa etária. Precisa um documento de identificação, a receita médica atualizada, né? E, se for o caso, um atestado médico. As pneumopatias crônicas grave, asma grave com uso de corticoide sistêmico, né? Pacientes oncológicos que estejam em tratamento nos últimos 6 meses...
Esse de qualquer idade, secretário?
Não, de 50 a 59 anos.
Também.
Né? Cardiopatas, anemia falciforme, cirrose hepática, doenças cerebrovasculares, imunossuprimidos, doenças reumatológicas ou de sistema imune. Essas doenças reumatológicas são pessoas que fazem uso de corticoide também. Então, por isso que precisam apresentar receita médica e atestado médico. E fibrose cística. Então, esse grupo que eu falei agora, de 50 a 59 anos, precisam apresentar um documento de identificação, atestado médico que comprove a condição. Né? Obesidade mórbida, índice de massa corpórea acima de 40, igual ou acima de 40, de 50 a 59 anos, né? Tem que levar um comprovante dessa obesidade. os pacientes portadores de HIV de 40 a 59 anos. Esses devem ligar para agendar a sua vacina no SAI, que é o telefone 3358-9606. Tá? Então, levar o seu documento de identificação. É só o que precisa. Então, os pacientes com portadores de HIV de 40 a 59 anos podem ligar no 3358-9606, que é o telefone do nosso SAI, para agendar a partir de amanhã, né, agendar a sua vacina contra a Covid-19. Então, nós vamos divulgar essa lista nas mídias, até para que as pessoas tenham uma orientação maior. É uma lista bastante extensa, mas que baixa bastante a idade. E nós suprimiríamos, então, o grupo das comorbidades agora com essa baixada na faixa etária, que vai dos 50 aos 59 anos, os dos BPC de 40 a 54 anos e os portadores de HIV de 40 a 59 anos.
Que bom, uma boa notícia. Então, a partir de amanhã, só essas pessoas podem ligar. Secretário, a Coronavac, óbvio, teve essa quebra no fornecimento, né? As vacinas da AstraZeneca, Oxford, que estão sendo aplicadas aqui, elas têm uma distribuição regular ou o senhor prevê que vai faltar também?
Eu acredito que não, né? Acredito que não vá faltar, até porque estamos recebendo com uma certa regularidade, né? Eu acredito que os insumos para a produção dela tenha alguma coisa em estoque. O que a gente viu da Coronavac é que os insumos que provêm de outros países não estão chegando ao Brasil, né? O Butantan não está recebendo insumos, a matéria-prima para confeccionar esta vacina. Mas a gente já vê que há uma mobilização, né, em torno de se buscar essa matéria-prima para que se possa normalizar a vacina.
Certo. O Butantan, além de fazer a Coronavac, ele também é o responsável pela produção da vacina da gripe. E até as mensagens que chegam aqui no nosso WhatsApp agora tratam justamente disso. A principal que tem aqui é sobre a faixa etária. Bom dia, quero saber a vacinação da gripe. Qual a faixa etária que está recebendo?
Bom, então vamos lá. Agora, para que as pessoas prestem minha atenção. Agora nós vamos falar, então, a respeito de outra campanha de vacinação, que é a campanha da gripe.
Vamos mudar a chave.
Exatamente. Até para que as pessoas não façam confusão. Imagina, nós que estamos vivendo isso aí, a gente já faz uma confusão grande, porque é muita coisa ao mesmo tempo. É vacina da corona, é vacina da gripe, é dose 2, é vacina de rotina. Então, vamos lá. Vamos falar agora a respeito da vacina da gripe. Tá? Então, as pessoas com 60 anos ou mais podem ligar na sua unidade de saúde para fazer o agendamento, ou livre demanda, né? Pode ir direto na unidade para fazer a sua vacina. 60 anos ou mais, e professores da rede pública e privada. Os professores precisam levar um comprovante de vinculação ativa ao estabelecimento de ensino, e as pessoas com 60 anos ou mais levar um documento de identificação. Vejam bem, né? 60 anos ou mais, e professores da rede pública e privada. Nesse primeiro momento, né, o Estado não incluiu os atendentes de creche nem as pessoas que trabalham nas escolas. Inicialmente são só os professores para a vacina da gripe.
Por que, secretário, que estão dividindo de novo os grupos? Porque fica bem mais complicado, né?
Para nós é muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Mas eles devem ter algum critério técnico, né? E isso são ordens que vêm de cima e a gente tem que obedecer. Né? Então, assim, essas pessoas, né, os idosos e os professores, podem ligar ou passar na sua unidade livre demanda, exceto as pessoas que moram no centro. Eu já vou falar especificamente para as pessoas que moram no centro. Então, assim, as pessoas podem ir, né, direto lá por livre demanda ou, de repente, ligar para agendar a sua vacina da gripe na UBS Suzana, UBS Rodrigues, UBS Consoladora, UBS Oliveira, UBS Gaúcha e UBS Floresta, das 13 às 17 horas, ou seja, na parte da tarde. Das 13 às 17 horas, em todas as unidades de saúde, exceto a do centro, as pessoas podem procurar, né, a vacina da gripe, essas pessoas que têm 60 anos ou mais e os professores. O que é importante você ver? Não vai faltar a vacina da gripe, tem vacina suficiente para esse grupo prioritário. Não precisamos ir todos ao mesmo dia, no mesmo horário, fazer filas. passa em frente à sua unidade. Se tem muita gente na fila, vai em um outro horário, vai em um outro dia. Esse grupo prioritário vai se estender por um prazo bastante longo, né? Então, assim, as pessoas que moram nos bairros podem ir na sua unidade, passa na frente, está passando na frente da unidade, vai lá das 13 às 17 horas e faz a vacina, tendo a documentação. Agora, falando especificamente para as pessoas que moram no centro, que utilizam como ponto de vacinação o SF da Consoladora, do interior lá, né? As vacinas da gripe não serão realizadas lá, para as pessoas que moram no centro, pessoas com 60 anos ou mais e também professores. Elas serão realizadas todos os dias, das 10 ao meio-dia, no ambulatório municipal. Por que isso? Porque nós temos um volume muito grande de gente lá na sala de vacinas. Então, nós vamos tirar a vacina da influenza, a vacina da gripe, daquele local. Vamos colocar todos os dias, das 10 ao meio-dia, no ambulatório municipal. Mais uma vez, reforço. Vai ter vacina para todo mundo. Não precisa ir todo mundo lá. Amanhã, às 10 horas, todo mundo lá no ambulatório. Aquela fila enorme, não tem necessidade. Passou em frente ao ambulatório, tem 4, 5 pessoas, para na fila, vai lá e faz a sua vacina. Tem muita gente na fila, marca outro dia, nós teremos, o prazo será estendido, será longo, e será feito, então, todos os dias, das 10 ao meio-dia, no ambulatório municipal, para as pessoas que moram no centro.
Certo, então, o pessoal do centro vai vacinar, onde também realiza as consultas, né, secretário? Exatamente. Lá onde tem o médico. Bom dia, Ricardo e secretário Morona. Uma dúvida, meu pai é hipertenso e ontem foi no SF, no bairro aqui, com o atestado médico e a receita para comprovar, mas ontem não conseguiu fazer, né, a vacina. Não entendi porque tem os remédios certos para entrar nesse grupo. Porque a idade tem... Ela disse que não entendeu porque tem os remédios certos para entrar nesse grupo, isso é uma pergunta. Porque a idade ele tem, são 58 anos que ele tem, fica esta dúvida. Será que pode fazer... Agora então? Agora então abriu, né?
Não, estava, amanhã, né? Estava aberto também para hipertenso, né? Deve ter alguma alteração na... De repente não se enquadra nos critérios que o Ministério coloca. De repente não toma 3 medicamentos diferentes ou não tem uma cardiopatia associada. Na dúvida, né? Nos procure lá para a gente dar uma analisada na documentação, né? É bem importante. Pode procurar presencialmente também a unidade, conversar com a enfermeira da unidade, ela vai ver qual é que é o problema, vai relatar e aí passar para a pessoa. Né? Porque às vezes a pessoa vem com um atestado médico, a receita, a vacina, mas não tem a comprovação da comorbidade. Né? Então é importante isso aí. Mas se a pessoa toma 3 medicações diferentes, né, está na faixa etária e tem o atestado, ela pode fazer a vacina sim. Então, nós temos que conversar. São alguns casos esporádicos que têm acontecido. Às vezes, o que, que eu noto? Esses dias, até que surgiu uma pessoa. Ah, mas eu tomo 3 medicamentos. Ela tomava atenolol de manhã, de meio-dia e de noite. Então, era um medicamento.
E provavelmente, né, é uma regra do Ministério, porque quem toma 3 medicamentos está mais suscetível a ter complicação. Quem toma só um não é tão sério.
O que fala a nota técnica é hipertensão arterial grave, que é a hipertensão arterial grave, ela é... digamos assim, notada quando você utiliza. Né? Você precisa de mais de um medicamento para poder controlá-la. Né? Aquela hipertensão que a pessoa toma um diurético ali, um medicamento mais, digamos assim, simples e controla a pressão, ela não é considerada hipertensão arterial grave. Uhum. E eu peço assim, ó, para as pessoas que tenham um pouco de paciência também com os vacinadores, com as pessoas das unidades, porque eles são cobrados muito, eles têm que responder por essas doses. Né? Então, em caso de dúvida, nos procure a nós, ali na secretaria, que a gente vai tentar intermediar, ver se de repente não se encaixa mesmo. Né? Não é culpa dos vacinadores, não é culpa dos enfermeiros, não é culpa do secretário. Há uma norma e como essa norma é muito rígida, a gente tem que anexar documentos, a gente fica suscetível à pesquisa da justiça, que de repente vai... Então, o vacinador ele vai ter que responder por essas doses também. Então, assim, no momento em que a gente está com uma pressão bastante grande, a gente sabe que as pessoas estão ansiosas pela vacina, a gente acompanha isso. O nosso maior sonho é que pudéssemos vacinar todo mundo. A gente quer vacinar o maior número de pessoas possível. Para nós é muito melhor pessoas vacinadas. Porém, como há essa responsabilidade das pessoas que aplicam, com as pessoas que têm que gerir essas doses de vacina. Então, que, de repente, se ouvirem ou não, tenham um pouco de paciência, procurem entender o porquê ou não, né? Não é porque a pessoa quer ou não quer vacinar, é porque, de repente, pode ou não pode. Qualquer dúvida, nos procure na secretaria, a gente vai ter o maior prazer em conversar com essas pessoas e tentar solucionar, quando possível, a situação pontual de cada um.
É, isso aí é uma questão de empatia, né, secretário?
Exatamente.
Obviamente que o aplicador da vacina vai ter empatia com você, ele está ansioso, mas tu tem que ter empatia com ele também, porque imagina a pressão que essa pessoa está sofrendo todo dia ali. Secretário, tem uma pergunta aqui, agora falando sobre essa da gripe e da Covid ao mesmo tempo, porque tem algumas pessoas que tomaram a vacina da Covid que tem que esperar um tempinho para fazer, então, a vacina
dias.
Da gripe. 15 dias. Então, tem uma pessoa aqui que pediu, meu pai fez no dia 26, então está fechando agora, dá para fazer, né? Deu 15 dias hoje. E tem uma outra pessoa que falou assim, ó, ela quer saber se quem fez só a primeira dose da Coronavac pode fazer agora a segunda, a dose da gripe. Então, ele fez só uma, então, das duas doses.
Se deu um intervalo de 15 dias, sim, né? O importante é que aguarde um pouquinho, porque de repente chega a segunda dose da Coronavac, né? E aí a pessoa não vai poder fazer a segunda dose da Coronavac porque fez a vacina da gripe. Então, assim, ó, da vacina do Covid-19 para a vacina da gripe precisa 15 dias. Da vacina da gripe para a segunda dose também precisam 15 dias. Então, a recomendação que a gente dá, se essa pessoa está no prazo de receber a dose 2, nós não sabemos se vai vir a dose 2 ou não agora, de imediato. Sei que vai vir, mas não sabemos agora. Então, eu recomendo que espere um pouquinho para tomar a dose da vacina, até para que, se de repente chegarem as doses 2, a gente não tenha que suspender essa vacina da corona por conta de ter tomado a vacina da gripe.
A prioridade tem que ser a vacina contra o Covid.
Eu acredito que a prioridade são todas as vacinas, né? Mas no momento,
se a pessoa
no momento
tiver que
de
escolher...
pandemia, é exatamente, a gente tem que optar, né?
Se tiver que escolher, então escolha pela corona.
Exatamente.
Tá certo. Essa foi também uma outra pergunta aqui da nossa ouvinte. Vamos ver aqui. Bom dia, secretário. Por que a espera pelas vacinas começam às 5 da manhã no SF Nossa Senhora Consoladora? Está incomodando a vizinhança. É muito barulho na madrugada e ninguém mais dorme.
Olha, eu não posso proibir as pessoas de sair às 5 horas da manhã, né? As vacinas são feitas mediante agendamento, né? Então, se a pessoa agenda a vacina às 8 horas e quer ir às 5 da manhã para a fila, infelizmente a gente não pode fazer nada. Né? A gente já está fazendo esse sistema de agendamento justamente para que não se formem filas. Né? A vacina da gripe, de mesmo modo, a gente está falando aqui que as pessoas não precisam ir para a fila, não precisam formar fila, que tem vacina para todo mundo. Mas não sei se até por uma questão cultural, né? A gente tem que ser o primeiro da fila, tem que estar lá antes de abrir, e então se formam essas filas. Infelizmente, a gente não pode fazer nada. A essa moradora, né, não temos o que fazer. O que nós podíamos fazer é fazer a vacina com agendamento, com horário marcado, para que se evite essa formação de filas, mas, infelizmente, as pessoas procuram fora do horário também.
Pois é, eu fiquei sabendo uma pessoa que ia vacinar no dia e não dormiu na noite, de tão ansiosa, talvez seja isso também a pessoa.
Exatamente, né? Então, assim, ó, nós estamos vivendo um momento de exceção. Né? Nós temos, você usou uma palavra muito, muito especial e muito correta ali, é a questão da empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Talvez isso que você falou é bem normal, a gente cansou de ver pessoas recebendo a vacina e chorando de emoção. Né? Porque são pessoas assim, ó, nós estamos vivendo uma situação de estresse mental muito grande, as pessoas dentro de casa, perdendo familiares, perdendo amigos, acompanhando familiares doentes, nosso hospital está superlotado, temos muitos pacientes graves, aqui nós temos essa questão da variante e tem contaminado doenças, pessoas jovens e com uma gravidade muito, muito séria, nós temos tido óbitos de pessoas muito jovens, então a pressão mental, a saúde mental das pessoas, ela está bastante, bastante complicada, comprometida. Então, temos que ter empatia.
Pois é. Secretário, tem umas últimas perguntas aqui para eu fazer. Quem fez a cirurgia bariátrica pode fazer? Deve ser essa da gripe. Também, quem já fez as duas doses da vacina Covid tem que esperar quantos dias para fazer da gripe? Já foi respondido, 15 dias. Quem está faltando uma dose, essa daqui também a gente já respondeu, então, quem já fez só uma da Covid, se pode fazer a da gripe, pode se passar 15 dias, mas o ideal seria esperar para ver se não vem a da Covid, porque é a mais importante. Então é com essa da bariátrica mesmo, secretário.
Quem fez cirurgia bariátrica, se está no grupo das comorbidades, não está no grupo das comorbidades.
Então, no caso, se tiver uma comorbidade de ter feito a bariátrica, pode fazer a vacina.
Se ela tiver algum tipo de comorbidade que se encaixe nesse grupo, pode fazer a vacina da Covid, sim. A vacina da gripe, não, nada interfere, né? Se tiver no grupo de etário ou de prioritário para fazer agora, pode fazer sem problema nenhum.
A bariátrica, então, não é um impeditivo, pode fazer tranquila se tiver no grupo. Obrigado, secretário, pela tua participação.
Muito obrigado a você, Ricardo, muito obrigado aos ouvintes. Pedir mais uma vez compreensão para as pessoas, né, que procurem se informar bem a respeito dos grupos prioritários para receber a vacina. Nós sofremos tanta pressão quanto as pessoas, para nós é mais difícil ainda, né, porque às vezes você dizer um não é complicado, né, porque nós queríamos, na verdade, vacinar todo mundo. Né, mas, infelizmente, nós temos que seguir essa regra por enquanto, e vamos contando com a população, e alguns casos pontuais a gente pretende resolver da melhor maneira possível. Pedir a todos, então, que procurem suas unidades, conforme a orientação que foi passada, e tentem, na melhor maneira possível, evitar as filas.
Tá certo. Obrigado, secretário Luir Morona, secretário de Saúde aqui em Lagoa Vermelha, nos falando sobre as campanhas de vacinação que estão em andamento. Várias perguntas chegaram para o WhatsApp, mas daqui a pouco as informações a respeito das duas campanhas estarão no site, então a recomendação é para que você também, ouvinte que não teve a sua pergunta respondida, que logo mais acesse o site, porque daqui a pouco a notícia também cai por lá. Agora, intervalo comercial, 10 para as 9.